Nesse último mês, nós falamos, graças a Deus, bastante sobre o futuro, sobre o Mashiach, mundo vindouro, e etc. Triata Meitim, ressurreição dos mortos. E nós mencionamos, no meio do assunto, sobre Gilgulim, reencarnação. E já pediram, no passado, para falarmos sobre esse conceito. Então vamos abordar um pouco sobre esse conceito, que não é muito simples de ser abordado, mas o quanto der para abordar, se Deus quiser, nós vamos tentar. Logicamente que quando se fala de Gilgulei Neshamot, quando se mexe com alma, nós estamos automaticamente falando um pouco sobre Kabbalah. Mas dá para se tratar sobre esse assunto sem se aprofundar demais em Kabbalah, como já falamos no passado. Não é minha área, Kabbalah. Precisa ter uma base muito forte para conseguir estudar e entender direito Kabbalah. De qualquer forma, aparece muito sobre isso em Midrashim. Aparece sobre isso, logicamente, nos livros de Kabbalah. E vamos, se Deus quiser, tentar ver um pouco a respeito. Então, antes de começar, nós vamos falar um pouco sobre alma. Existem alguns níveis de alma, e nós temos que entender um pouco melhor como isso funciona. Para isso, vamos usar uma parábola. Uma parábola que nos conta o famoso Baal HaSulam, Rav Ashlag, que escreveu um comentário importante sobre o Zohar, o livro básico da Kabbalah. O livro dele se chama HaSulam, por isso que ele é chamado Baal HaSulam, o autor do HaSulam. E ele conta a seguinte parábola. Se você está olhando e você vê lá longe, tem uma carroça chegando. Ou pode até chamar de uma carruagem, tá bom? Uma carruagem está chegando. Quando ela está longe, você vê apenas um pontinho. Isso que você enxerga. Quando essa carruagem começa a se aproximar, de repente você já vê que são, na verdade, dois pontos. Tem dois cavalos puxando essa carruagem. Quando chega mais perto, você percebe que na realidade são três pontos. Tem também a carruagem. Quando chega mais perto, você percebe que tem também mais um item ali. O cocheiro. Mas tem um item que você não percebe. Que na realidade é o item principal de todo esse conjunto. Que é o viajante. O viajante está lá dentro, fechadinho, dentro da carruagem, que você mal enxerga. Diz o Rav Ashlag. Os dois cavalos representam algo que é chamado... Ou não, vamos começar antes pela carruagem. A carruagem representa o que é chamado de corpo. A carruagem por si só é uma fachada, é uma embalagem, um invólucro. E ela, inclusive, esconde dentro dela o principal de tudo, que é a Neshama. Já vamos chegar lá. Essa carruagem por si só é morta. Ela faz parte do reino chamado Domem, o reino dos minerais, mas não fica bem assim a tradução, porque o Domem não é só minerais. Então as coisas paradas, coisas imóveis, coisas mortas. A carruagem por si só ficaria parada no mesmo lugar milhares de anos, se não fosse que tem alguém tirando ela do lugar. Quem são esses alguém que estão levando essa carruagem? São dois cavalos que estão atrelados. Esses cavalos, diz Ashlag, representam um nível chamado Nefesh. Não adianta traduzir. Se traduz tudo como alma, no final das contas, mas são partes da alma. Nefesh. Nefesh, cada pessoa tem duas nefashot. cada pessoa tem dois nefesh. A pessoa tem um que é chamado nefesh elokit, traduzido como alma divina, e o outro que é chamado nefesh habahamit, a alma animal. A pessoa tem essas duas forças, esses dois cavalos que estão puxando essa carruagem. Logicamente que os dois são necessários, senão não teríamos. Só que tem um cocheiro. Esse cocheiro representa o que é chamado Ruach, que se traduz como espírito. Esqueci a tradução. Assim que se chama? Assim que se traduz, mas esquece. Ruach. O Ruach, esse cocheiro, é aquele que vai cuidar desse sistema. Primeira coisa, o cocheiro segurando as rédeas dos dois cavalos vai ter que controlar para que esses cavalos puxem a carruagem corretamente. Se deixar com que um puxe demais para um lado ou um outro puxe demais para o outro lado, vai ter um desequilíbrio e as coisas não vão caminhar direito. Então precisa ter um equilíbrio e ele precisa controlar esse equilíbrio. Um equilíbrio entre a alma divina e a alma animal da pessoa. Para não ter bagunça e não começar a puxar um por cada lado e sei lá o que vai acontecer. Estourar a corda, estourar... Alguma coisa vai acontecer de errado, certo? Ou a carruagem vai virar. Ele precisa controlar para que isso não aconteça. Agora, para onde esses cavalos vão? Quem decide para onde esses cavalos vão? Não é o cocheiro. O cocheiro está apenas para controlar. Ele também tem que controlar para pôr óleo direito nas rodas, na carruagem, para que tudo funcione direitinho, todo o sistema. Mas quem é que manda? Quem é que diz para onde nós estamos indo? O viajante. O viajante que está lá dentro da carruagem é que vai definir para o cocheiro para onde nós temos que ir. E este indivíduo ali dentro, esse viajante, é o que representa a Neshama. A Neshama é aquela que deve definir e decidir para onde a pessoa está indo. Esta Neshama é, de certa forma, autossuficiente, quer dizer, ela que vai definir tudo. Todo esse conjunto está ali a seu serviço. Óbvio, se ela vai largar e não vai dizer, então provavelmente vai acontecer uma grande bagunça e vão levar ela para qualquer lugar. Provavelmente para o lugar errado. Também, para efeitos desse viajante, ele pode trocar de cavalos, ele pode trocar de carruagem, ele pode trocar de cocheiro, não faz diferença. O importante é que este viajante quer chegar em um determinado lugar, indiferentemente de quem vai estar a seu serviço. E, logicamente, que esse viajante quer chegar num lugar específico. O que acontece com o ser humano? Todo o principal do ser humano não é o nosso corpo. O nosso corpo é apenas um pedaço, entre aspas, morto. Que não é quem define as coisas, ou pelo menos não deveria ser. Ele é apenas uma carruagem. Ele está levando dentro dele uma alma chamada Neshama. E essa Neshama é que vai definir para onde ela quer ir. E todo esse sistema precisa obedecer e seguir e levá-la para o lugar que ela quer ir. E ela quer atingir um determinado objetivo. Para ela é indiferente se ela vai estar nesse corpo, com esse Ruach, com esse Nefesh, ou se vai estar num outro corpo, com outro Ruach, com outro Nefesh. Tanto faz. A alma quer chegar no objetivo que ela conhece e sabe que ela deve chegar. E daí começa todo o conceito de Girgum, que, se Deus quiser, nós vamos abordar nos próximos dias. A alma, a partir do momento que não conseguiu cumprir toda a sua missão, ou, não só isso, dizem nossos mestres que a alma não é obrigada a terminar de uma vez só tudo. Ela pode fazer em parcelas, não tem nenhum problema. Esse viajante agora vai para um lugar, quando chegar nesse lugar, ele vai saltar dessa carruagem, vai pegar uma outra carruagem e vai para outro lugar, cumprindo as suas etapas, cumprindo as suas metas, várias metas. Assim também a alma da pessoa. A alma precisa, deve e quer cumprir a sua meta. Se ela consegue numa vida só nesse mundo fazer todas as metas, maravilhoso. Se ela não consegue, e ela vai parcelar isso, ela vai voltar para o mundo diversas vezes. Isso é chamado Gilgul. Ela vai voltar para o mundo outras vezes, em outros corpos, e se Deus quiser no futuro, vamos ver quais corpos. Tem variações aí, mas de qualquer forma, essa alma vai retornar para o mundo para poder cumprir mais uma etapa ou eventualmente até a etapa final para a qual ela ainda precisa chegar e precisa cumprir.